Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A gente teve recentemente, né, eu não sei se esse é o termo exato, me fugiu agora, né, o suicídio assistido, né, do Godard, né, do cineasta francês. Né, e esse é um tema que, essa autorização para morrer, né, de permitir que você cometa um suicídio, se mate. Né, isso é um tema extremamente polêmico, né, porque ele atravessa diversas questões aí, né, filosóficas, religiosas, sociais, enfim, né? É um tema que e muito particular, assim, a cada um em relação àquilo que entende, né, do que é a vida, né? Então, vocês acham que esse direito, digamos assim, que essas pessoas reivindicam, né, o direito de morrer, apesar de ser, eu entendo como algo paradoxal aí, né, porque assim, você não tem direito de morrer, né, porque você vai morrer, né, assim, não é um direito, né, todo mundo vai morrer, né, e o que a gente faz com a vida, enfim, até lá é o grande chave, né, o grande barato aí disso, né. Mas esse direito, digamos, né, colocado aí dessa forma, né, vocês entendem como isso de alguma forma agrava ou complica ainda mais, né, para quem tá triste, para quem está com ideações suicidas, para quem... porque eu fico pensando aqui, cara, a pessoa tem uma doença terminal, a pessoa está de cama, a pessoa está com dores o tempo todo e enfim, né? E isso a gente sabe que, enfim, que está colocado aí, né? Mas como fazer? Como fazer não, né? Eu estou querendo uma receita, que desde o começo eu vejo que minhas perguntas vão nessa direção. Eu quero uma receita de como faz. Mas o que profissionais que trabalham com isso, né, com a vida humana, o que se pode fazer para que se possa olhar para a vida, né, como uma aposta, não nessa felicidade débil, né, que se propõe, né, de memes e porque assim, quando a gente está triste, a gente está mais lúcido até, porque assim, viver não é assim um mar de rosas, né, a gente sabe o quanto que várias questões que nos afligem estão aí o tempo todo e nos tocam, nos fazem sofrer, nos perturbam, enfim. É, mas mesmo assim, né? Então como que a gente pode fazer para apostar, né? Ou transmitir essa aposta na vida, né? Sei, eu viajei aqui, né? Mas enfim, acho que, bom, se puder começar, Flávia.
Padre, é um assunto espinhoso. Mas assim, qual que é a minha posição sobre o tema? Minha posição é que a gente precisa discutir. Sim. É um tema que tem que ter espaço para ser discutido. Sim. É um tema importante. Cada vez mais, assim, na área até da suicidologia, tem se discutido esse tema, porque obviamente é um tema muito controverso, especialmente se a gente trabalha com prevenção do suicídio. A gente considera que o suicídio ele é evitável, né, e que é possível preveni-lo, e a gente tenta a prevenção. Mas cada vez mais tem sido discutido sobre, né, o direito de morrer, especialmente em determinadas circunstâncias. O que acontece é que a discussão inicial sobre o suicídio assistido, ela começa muito nesse sentido da das pessoas com alguma doença terminal, especialmente, né? É, existem alguns lugares, por exemplo, a Suíça, onde até não lembro muito bem se o Godard foi para a Suíça, mas imagino
que,
né?
Sim. Acho que sim.
É, lá que estão algumas das principais empresas que promovem o suicídio assistido. E até muito interessante, porque são diferentes empresas, porque parece que uma determinada pessoa que trabalhava em uma foi para outra, e aí eles fundaram algumas empresas. E essas empresas têm lemas, têm protocolos diferentes quanto à interpretação de em quais casos poderia haver o suicídio assistido ou não. Então, a discussão começa com as doenças terminais, então deveria haver a comprovação de que essa pessoa apresenta uma doença, que ela é terminal, que ela não é reversível, que ela causa um grande prejuízo, seja dor ou, né, um prejuízo gradativo para essa pessoa. Também deveria se comprovar de alguma maneira que essa pessoa ela está lúcida, que ela não tem nenhum transtorno mental que justifique o fato dela querer morrer, o que aí já dá para imaginar que é muito problemático, né? Como que a gente vai avaliar que essa pessoa está lúcida, que ela não tem um transtorno mental, que ela realmente quer morrer, não porque ela tá, né, tem algum outro sofrimento subjacente. Então, e agora a discussão está indo um pouco para outro viés também, né? Não só dessas pessoas, não só doenças terminais, mas outras doenças que sejam irreversíveis, ou doenças que sejam de difícil manejo, né, que não tenham a possibilidade de cura ou de tratamento. Então, ele é um assunto muito polêmico, né? Muitas pessoas advogam por esse direito. O que, que, né, a gente estudando a questão da prevenção do suicídio, a gente sabe que a gente precisa ter espaço para discutir isso. Onde que essa discussão vai parar, não sabemos muito bem ainda, né? Mas são casos muito particulares, de fato. É muito diferente de você ter uma pessoa, né? A gente sabe que o suicídio é muito grande em jovens. Então, você tem um jovem que está apresentando um sofrimento muito grande, né? O William até falou que muitas vezes as pessoas se suicidam sem querer necessariamente morrer. Eles querem morrer porque eles entendem que essa é a única forma de acabar com o sofrimento. Mas, em primeiro lugar, eles querem deixar de sofrer. E aí, né, nosso papel de profissionais seria mostrar, né, ajudá-los, até como o William falou, achei muito bonito que ele falou, do caminhar junto, né? Os voluntários do CVV caminham junto e a gente, né, os profissionais também tentam caminhar junto nesse sentido, para pensar em alternativas para que a vida não fique tão penosa, para que, né, até como você falou, né, Wagner, a vida ela é composta de sofrimentos, mas aí a gente vai ajudar essas pessoas para que elas consigam visualizar alguma possibilidade de vida, né? O que, que dá para fazer, o que, que elas gostam de fazer, retomar, às vezes, projetos antigos, coisas que elas gostem, coisas que sejam prazerosas. A gente sabe que pessoas que têm um propósito de vida, elas apresentam, isso é um fator de proteção alto. Então, eu ter um propósito de vida acaba protegendo muito essas pessoas. Então, de fato, é um assunto que precisa ser discutido, especialmente esses casos, né, específicos, esses casos relacionados com doenças terminais. Tem um pessoal que discute também as questões com relação à velhice. Então, será que a velhice justificaria o suicídio assistido ou não? Existe uma corrente que não, pera lá, se a gente colocar a velhice aí, porque a velhice, afinal de contas, ela não é doença, apesar de trazer diversos prejuízos, né, pra, né, com relação a essa pessoa, de mobilidade, enfim. Mas, de fato, a gente precisa também pensar em como favorecer que essas pessoas que estão sofrendo, elas possam pensar em alternativas, né, compatíveis com a vida. O que dá para fazer, como retomar coisas que eram boas para mim, que me faziam felizes. E como você disse, né, não um processo superficial de encontrar ali uma felicidade fugaz, mas de entender o que faz sentido para mim, quais valores eu posso ter, o que faz sentido na minha vida e que pode encher a minha existência de significado.
Isso aí.
Agora, posso falar um pouco na minha situação, na nossa situação de voluntário de CVV, né? Acho que, vamos supor, uma pessoa liga e fala que quer se matar. A gente conversa, e no final da ligação ela, ok, gostei da conversa, mas eu ainda quero me matar, né? O que eu como voluntário posso fazer, né? Por telefone, não há nada que eu possa fazer para impedir isso, estou ali no telefone, então... Porque a gente acaba, no CV a gente respeita o outro, a gente respeita a pessoa, a gente respeita a decisão do outro, a gente não eu não sei o que aquela pessoa está passando, a gente é incapaz de concordar ou discordar com a opinião daquela pessoa. O que a gente respeita é a pessoa em si, né, o conversar com ela. E até nessa questão do, acho que como a Flávia colocou bem, assim, é uma coisa que a gente precisa conversar, precisa analisar bem, né? Acho que o Setembro Amarelo está aí até mesmo para poder incentivar essa conversa, para poder quebrar esse tabu do suicídio, para a gente poder conversar sobre isso mesmo, né? Porque o próprio CD não tem nenhuma opinião formada sobre isso, assim, se a favor ou contra. É uma questão, acho que, da gente conversar com a sociedade, de analisar a situação. E o CVV, o que ele faz é respeitar a pessoa, respeitar o indivíduo, né? A gente, seja lá qual for a decisão dele, seja lá sobre o que ele queira conversar, então a gente está ali para poder acompanhar ele e conversar junto. Acho que, no caso, se por telefone, não há nada que eu possa fazer, né? Se tivesse alguma palavra mágica que eu pudesse usar para a pessoa para poder devolver ele a vontade de viver, seria muito bom, né? Acho que eu facilitaria muito o nosso trabalho, mas o que a gente faz ali no telefone é apenas acompanhar, né? Se no fim de uma ligação a pessoa ainda falou que ela ainda continua com a mesma ideia, então o que eu posso fazer é respeitar aquela pessoa, estar junto com ela, né? Acho que a gente tem essa ilusão de que a gente pode mudar as pessoas e mudar o pensamento delas, né? Mas esse é um controle que a gente não tem. A gente pode acompanhar elas e conversar. Então, é isso que a gente faz em CVV. A gente não tem uma forma de mudar o indivíduo, mas a gente está ali para acompanhar, sem julgamentos, sem críticas, né? Seja lá o que ele está pensando, seja lá qual for a decisão dele. Se ele analisou todas as possibilidades, se ele olhou para a própria vida e falou, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza disso, então, ok, né, uma decisão sua, nós estamos ali para respeitar e acompanhar.
Sim. Acho que isso que você... Pode falar, Marta.
Acho que vai falar a mesma coisa, Wagner. Isso que ele está falando, isso é o mais importante, né? É ouvir, é acolher, é estar do lado. Que se a nossa sociedade tivesse indivíduos mais preocupados em olhar para o outro, né, em ser acolhedor, porque a amizade é isso também, não é na hora que o outro está, a tristeza, o sofrimento está virando adoecimento, virar as costas, porque a gente vê muito isso acontecer. Porque a pessoa que está em sofrimento e que já virou um adoecimento, ela não vai pedir ajuda. Então cabe muito a gente ter esse olhar, essa empatia, né? O trabalho de vocês, olha, William, é muito bonito, é muito bacana. A minha sogra sempre falava o quanto ela se sentia importante ao poder acolher outra pessoa e saber que as palavras dela tinham feito diferença na vida daquela pessoa, né? Então, que a gente, enquanto assim, cidadãos, a gente pense, sim, também na importância de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e de fazer essa escutatória tão importante e essa acolhida, né? E de preferência com amorosidade e sem julgamento.
Era isso que eu ia comentar aí. Como é importante também ter essa consciência, né? Tanto para profissionais que trabalham com essas questões, com a questão de saúde mental, enfim, né? De doenças mentais, como é importante a gente saber que a gente não tem como mudar o outro. É assim, a gente mal e mal consegue mudar alguma coisa na nossa vida, né? E às vezes com muito esforço, né? Assim, vou começar a fazer uma academia, né? Coisa simples, não estou falando nada complexo, né? Eu vou começar a fazer academia, ou eu vou dormir mais cedo, ou eu vou largar o celular e vou começar a ler um livro, ou eu vou, sei lá, coisas pequenas, não estou falando de coisas grandes, mas isso já é bastante. Exige bastante da gente, exige um esforço muito grande. Não estou nem falando de mudar uma percepção de mundo, né? Que passa por aí essa questão, né? Você poder olhar para o mundo de um outro jeito, né? E eu acho que isso que a Marta traz é bem importante também, né? De que a gente possa resgatar os laços, ou reinventar os laços, ou e fazer laços mesmo, que estamos ali, ou meu amigo não está bem, vou lá dar uma força para ele. Né? Não é só para quando a gente está feliz e a gente vai se encontrar numa festa, enfim. Não, acho que isso faz parte da vida também, né? Momentos mais difíceis, momentos mais legais. Né? Enfim, gente, quero agradecer vocês. Estamos chegando no fim aqui do nosso programa. Flávia, como é que a gente faz para encontrar você? Se você quer deixar algum contato, enfim, como é que é isso para a gente deixar aqui no ar?
Podem, quem quiser, né? Tem um meu perfil profissional, podem me mandar mensagem lá, né? Às vezes preciso de material, alguma questão, fico disponível por lá. É @ psicóloga Flávia Filho, igual está escrito aqui.
Uh-huh.
E posso só deixar uma palavrinha?
Claro.
Aproveitando, né, o gancho disso que vocês estavam falando, às vezes a gente fala muito sobre os fatores de risco e esquece de falar sobre os fatores de proteção, né? E aí, como vocês falaram sobre a questão dos laços, isso é essencial. O suporte social, ele é o maior fator de risco, o maior fator de proteção para o suicídio, para proteger a vida dessa pessoa. Então, inclusive, né, o CVD, ele tem essa função também, né, do suporte social. Então, tentar, como vocês falaram, resgatar esses vínculos com as pessoas, que a gente possa ser uma sociedade mais preocupada com os outros, mais cooperativa, que eu possa identificar que o outro ao meu lado está sofrendo, que ele não está bem. Às vezes a gente deixa, porque a gente pensa, fulano não está muito bem, não, mas eu não vou me meter, não quero ser enxerida, não vou me meter. Se ele tiver, né, se o Wagner estiver precisando, ele vem falar comigo. Mas às vezes a pessoa está sofrendo e ela não vai vir falar, porque ela acha que ela está incomodando, ela não quer ser um peso para os outros. Então cabe a nós, quando a gente identificar que um familiar, um amigo está sofrendo, que a gente possa criar esse canal, falar com essa pessoa e falar muito no sentido que a gente discutiu hoje, ouvir mais, que às vezes a gente se preocupa muito, mas aí eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar com essa pessoa. Primeiro, escute. Essas pessoas, elas querem ser ouvidas. Elas precisam ser ouvidas, né? Então, acho que eu vou deixar essa mensagem aqui pra gente pensar o quanto que isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A gente sabe que, às vezes, as pessoas acabam se isolando, inclusive. Então, né, trazer elas pra mais perto, na medida do possível, e mostrar que a gente tá com elas, ajudar nesse sentido. Muito
Excelente. William,
Até acho que se eu tiver um tempo, um recadinho final, acho que eu queria pegar um pouco o gancho nisso que a Flávia falou, né? De acho que às vezes a gente pensa que precisa muita coisa para ajudar o outro, né? E acho que até usando o CVV aqui como exemplo, né? Mas os nossos voluntários são pessoas normais, pessoas simples, né? Que quiseram ajudar, então eu acho que às vezes é importante perceber que não precisa muita coisa para você ajudar o outro, né? Basta uma escuta compreensiva, basta você estar ali do lado do outro, né? Que isso é importante, né? Até queria mencionar uma coisa que uma vez fizeram uma pergunta para o Jacques Pinchon, um das dores do CVV, né? Como que ele pensava que ia ser o futuro do CVV, né? E ele respondeu que, oxalá chegue um dia que o exercício da amizade seja algo tão comum que o CVV não precise existir. Então, eu acho que eu estava pensando muito nisso agora, acho que esse trabalho de pós-venção e prevenção do suicídio pode ser feito pelas pessoas, né? Se a gente ouvir o outro com carinho, se ouvir o outro com atenção, acho que estar ali do lado do outro é uma coisa que todos nós podemos fazer, né? Não precisa ser um super-herói para isso, né? E agora acho que se eu, no caso, vou deixar o... Se é perguntar de deixar um contato, né? Eu também...
Isso, né? E do curso que você falou também, como é que faz para se inscrever, né?
Uhum. Então, boa parte das informações que precisarem do CVV, você pode acessar o cvv.org. Lá tem tanto todos os caminhos de contato com o CVV, o telefone, o e-mail, o chat. O telefone, ele é 24 horas, o chat, ele é das 7 às 1, se eu não me engano. E o e-mail também está lá no site do CVV. E também na aba Seja Voluntário, a pessoa pode se inscrever para o curso de voluntariado CVV, né? Se quiser se inscrever aqui já direto para Curitiba, pode mandar um e-mail para curitiba@cvv.org.br E já na semana que vem, segunda, terça e quarta, das 19 às 22, a gente tem um curso para novos voluntários aqui, para você viver em Curitiba.
Legal, legal. Muito bem, muito obrigado, quero agradecer, foi muito legal, foi muito bacana, muito importante, né, ter essa conversa. E, bom, vocês estão convidados a sempre que puderem estar aqui com a gente de novo. Valeu, pessoal. Só quero deixar
eu que agradeço também o espaço cedido aqui para a gente poder falar, né? Acho que é um assunto sempre importante. E eu, obrigado, né, pela Rádio Cultura por poder ceder esse horário para nós aqui, para a gente poder conversar sobre isso.
Não, foi excelente. Muito obrigado. Bom.
Obrigada, gente. Obrigada aí pela presença, viu? Foi ótimo.
Obrigada. Valeu, pessoal. Bom, a Bem Bolado tem apoio cultural de Flora Cozinha Familiar, da Chef Jubáquio e Lilith Bebidas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau.
Boa tarde.
O Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.